Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 14 de julho de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E começamos o nosso giro com a notícia de que o presidente Lula assinou uma medida provisória para evitar aumento na conta de luz. Pablo Mundim traz as informações.
O governo federal editou uma medida provisória com alterações nas regras do setor elétrico para evitar aumentos na tarifa de energia. A MP tem por objetivo compensar possíveis custos gerados após o Congresso Nacional derrubar vetos do presidente Lula na lei do marco legal das usinas eólicas offshores, que, pelos cálculos do governo, podem chegar a mais de 40 bilhões de reais até 2050. O novo texto estabelece um teto para a utilização de recursos do CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, que é um fundo que financia diversas políticas no setor elétrico e que é paga por todos os consumidores. E se mesmo assim não for suficiente, será cobrado um novo encargo, mas os consumidores de baixa renda ficarão de fora dessa cobrança. Esse encargo será cobrado principalmente de grandes distribuidores e consumidores privados de energia. Agora, o Congresso tem até 120 dias para votar a medida provisória. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Pablo Mundim.
E falando de energia, o Ministério das Comunicações publicou uma portaria que define as regras para o novo leilão das faixas de 700 MHz. A previsão é que ele leve internet a 800 mil pessoas. José Carlos Andrade conta os detalhes.
O Ministério das Comunicações publicou a portaria que define as regras para o novo leilão das faixas de 700 MHz. O objetivo é levar a internet móvel a regiões hoje sem cobertura e estimular a concorrência no setor. O modelo não busca arrecadação. O foco está nas contrapartidas. As empresas vencedoras vão ter que investir em infraestrutura para atender as pessoas que estão fora da rede. A medida pode beneficiar cerca de 800 mil cidadãos em 500 pequenas localidades. O leilão também prevê cobertura de até 8 mil quilômetros de rodovias federais, incluindo trechos das BRs 101, 116, 135, 163, 242 e 364. A BR-101 deve ter cobertura completa até o fim de 2026. Juntas, essas rodovias concentram 26% da malha federal e recebem mais de 6 mil veículos por dia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora a educação. A alfabetização cresce e já alcança quase 60% das crianças brasileiras. Claudimário Carvalho, é com você.
O Brasil deu um salto na alfabetização infantil. Dados do Ministério da Educação revelam que em 2024, 59,2% das crianças da rede pública aprenderam a ler e a escrever na idade certa, contra 56% no ano anterior. O resultado aproxima o país da meta anual de 60%, estabelecida pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O balanço destaca que 58% dos 5.312 municípios avaliados melhoraram seus índices e 53% atingiram as metas locais. 18 estados avançaram, com Ceará, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná liderando a lista, todos acima de 70% de alfabetização. Mesmo com o progresso, o Rio Grande do Sul recuou por causa dos impactos da tragédia climática de 2024, 2024 e impediu que o Brasil atingisse a meta projetada de 60,2%. Mas, de acordo com informações do Ministério, o novo objetivo é chegar a pelo menos 64% em 2025 e a 80% de crianças alfabetizadas até 2030. O indicador é calculado a partir de testes aplicados pelos sistemas estaduais de avaliação, alinhados ao Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Em 2024, 2 milhões de estudantes participaram das provas entre outubro e novembro. O MEC informou que investiu mais de R$1 bilhão no programa, que inclui formação de professores, plataforma de avaliações formativas e apoio prioritário a redes com desempenho abaixo da média. A meta final é alfabetizar todas as crianças até o fim do segundo ano do ensino fundamental e recuperar as aprendizagens perdidas durante a pandemia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 35 anos e reforça a luta por direitos de crianças e adolescentes. Claudimário volta com essa informação para a gente. Vamos ouvir.
Neste domingo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 35 anos. Criado em 1990, o ECA é considerado um divisor de águas na proteção integral e na garantia de direitos para crianças e adolescentes no Brasil, segundo o Ministério dos Direitos Humanos. De acordo com o órgão, antes da lei, meninos e meninas, especialmente os mais vulneráveis, eram tratados de forma desigual e sem reconhecimento como cidadãos. Com o ECA, o país passou a adotar uma nova postura. Infância e adolescência deixaram de ser vistas como fase de punição ou assistencialismo e passaram a ser tratadas como dever compartilhado entre Estado, família e sociedade. O Estatuto inspirou políticas públicas e mudanças na legislação, como a criação dos conselhos tutelares, a ampliação do combate ao trabalho infantil, a proteção contra a violência sexual e doméstica e o fortalecimento da rede de saúde, educação e assistência social. Atualmente, mais de 6 mil conselhos atuam nos municípios brasileiros. De acordo com o governo federal, fortalecer o ECA é investir em um futuro mais justo para todas as crianças e adolescentes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Pois é, o Estatuto da Criança e do Adolescente ali de 1990, né, um marco legal fundamental para o Brasil. É considerado uma das legislações mais avançadas do mundo no que se refere à proteção integral de crianças e adolescentes. E as inscrições... As inscrições para o FIES começaram hoje e vão até sexta-feira, 18 de julho. José Carlos Andrade tem mais informações.
Começa hoje o período de inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, referente ao segundo semestre de 2025. O prazo vai até o dia 18 de julho. O Ministério da Educação oferece 74.500 vagas em cursos de instituições particulares de ensino superior. São 1.215 faculdades e universidades com mais de 18 mil opções de cursos. O candidato pode escolher até 3 opções por ordem de preferência. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no portal Acesso Único. Para entrar, o estudante precisa fazer o login no portal gov.br com CPF e senha. Quem ainda não tem conta deve criar. São Paulo lidera em número de vagas, 11.397. Depois vem Bahia com 8.050 e Minas Gerais com 7.970. Estão aptas a fazer a inscrição as pessoas que participaram do Enem a partir de 2010, obtiveram média mínima de 450 pontos nas provas e não zeraram a redação. A renda familiar per capita deve ser de até 3 salários mínimos. O candidato não pode ter feito o exame como treineiro. Fica de fora quem já tem financiamento ativo ou dívidas pendentes com o FIES ou com o antigo programa de crédito educativo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Meu nome é Thelma Cis, mas as pessoas me conhecem mais como a Thelminha, vencedora de um reality show famoso. Muito antes do programa de TV, aconteceu na minha vida uma transformação que parecia impossível. Eu me formei em medicina. E a educação tem esse poder, né? Transformou minha vida. O FIES é um programa do Ministério da Educação que dá oportunidades para quem, como eu, achava que nunca conseguiria entrar em uma faculdade particular. Agora é sua vez. Inscreva-se no FIES com sua nota do Enem.
O FIES Social financia até 100% da mensalidade de um curso superior em uma instituição privada. Inscreva-se no FIES de 14 a 18 de julho em acessounico.mec.gov.br/FIES. Ministério da Educação, Governo Federal.
E ainda falando em educação, as inscrições estão abertas para a Prova Nacional Docente. Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 25. Vamos saber agora com Stefânia Lima.
Estão abertas as inscrições para a primeira edição da PND, Prova Nacional Docente. O prazo, que começa nesta segunda-feira, vai até 25 de julho. As inscrições devem ser feitas no sistema PND, pelo endereço pnd.inep.gov.br/pnd. Durante esse período, também é possível pedir atendimento especializado ou uso do nome social. Segundo informações do Ministério da Educação, as provas vão ser aplicadas no dia 26 de outubro. O gabarito preliminar sai em 28 de outubro. Já o gabarito definitivo e o padrão de resposta da questão discursiva vão ser divulgados dia 11 de novembro. O resultado final está previsto para 10 de dezembro. Além da abertura das inscrições, o MEC divulgou também nesta segunda-feira os resultados dos recursos dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Podem participar do exame concluintes de licenciatura inscritos no ENADE, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2025, e todos os licenciados interessados em atuar em escolas públicas. Segundo o MEC, a Prova Nacional Docente foi criada para melhorar a qualidade da formação e estimular concursos públicos. Ela serve como ferramenta para estados e municípios selecionarem professores para suas redes de ensino. O Ministério reforça que a PND não substitui concursos, mas pode ser usada como parte deles. O edital e outras informações sobre a Prova Nacional Docente já estão disponíveis no site gov.br/mec. Com supervisão de Cláudio Mário Carvalho, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
O agro brasileiro exportou 82 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano, o que consolida o Brasil como um dos maiores exportadores. Ladimir Filipim, é com você, vamos lá.
O agronegócio brasileiro exportou 82 bilhões de dólares no primeiro semestre, queda de 0,2% na comparação com o ano passado. Mesmo com a queda nos preços globais, o setor respondeu por 49,5% de tudo que o país vendeu. Em junho, as exportações somaram mais de 14 bilhões de dólares. O índice de alimentos do Banco Mundial recuou 7,3% em 12 meses. O Brasil seguiu entre os maiores exportadores. Entre os destaques estão celulose, suco de laranja, farelo de soja, algodão, óleo de amendoim, ovos, gelatina, pimenta moída e chocolate com cacau. A China liderou as compras, 5,88 bilhões de dólares. A União Europeia veio em seguida, com 1,9 bilhão de dólares. Os Estados Unidos com 1,04 bilhão de dólares. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
O México e o Reino Unido liberam carne de frango do Brasil após surto de gripe aviária. Vamos saber mais com José Carlos Andrade.
O México e o Reino Unido retiraram as restrições à importação de carne de frango brasileira. As medidas haviam sido adotadas após a confirmação de um foco de gripe aviária no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, outros 26 países voltaram a manter o comércio aberto com o Brasil, incluindo a Argentina, Emirados Árabes Árabes Unidos, Índia, Uruguai e Vietnã. Já a suspensão total das exportações segue em vigor em alguns países como China e Canadá. Outros adotaram medidas parciais, como restrição apenas ao estado do Rio Grande do Sul ou ao município afetado. Essas decisões seguem às normas da Organização Mundial de Saúde Animal, OMSA, e os acordos sanitários da Organização Mundial do Comércio, OMC, que permitem a realização em casos de surtos isolados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Uma contaminação inédita em ração mata mais de 200 cavalos. O Ministério da Agricultura investiga o caso. Claudimário Carvalho.
Um caso inédito de contaminação em ração para cavalos está sendo investigado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A falha atribuída à empresa Nutrata Nutrição Animal já causou a morte de 245 equinos em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas. Amostras analisadas em laboratórios oficiais detectaram a presença de monocrotalina, substância tóxica proibida na alimentação animal. O Ministério identificou que os animais que adoeceram consumiram ração da Nutrata, enquanto os que não ingeriram o produto permaneceram saudáveis, mesmo no mesmo ambiente. A contaminação teria ocorrido por falha no controle da matéria-prima, que continha resíduos de plantas do gênero Crotalaria responsáveis pela toxina. Como medida emergencial, o governo federal suspendeu a produção e a venda de rações da empresa, primeiro para equinos e depois para todas as espécies. Mesmo com a interdição, a empresa conseguiu na justiça retomar parte da produção. O Ministério já recorreu, apresentando novas provas dos riscos. Segundo informações do governo, as fiscalizações foram reforçadas para monitorar os casos de perto e evitar novos episódios. A orientação é que fabricantes de ração mantenham rígido controle de qualidade para garantir a saúde animal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o Claudimário volta agora para contar que foi lançada a Política de Economia de Museus e Pontos de Memória. A ideia é impulsionar o setor com mais recursos, sustentabilidade e parcerias.
O governo federal lançou a Política de Economia de Museus e Pontos de Memória. A medida tem o objetivo de fortalecer o setor museal como área estratégica para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. Publicada no Diário Oficial da União, a nova política propõe ações para diversificar as fontes de receitas dos museus, estimular parcerias, garantir sustentabilidade e valorizar a memória brasileira. O foco é tornar os museus mais autônomos financeiramente, ampliando seu papel como centros de preservação do patrimônio e de geração de conhecimento. A iniciativa inclui 4 programas principais: fomento aos museus e à memória, promoção dos museus, sustentabilidade das instituições e diversificação de receitas. Também serão realizadas consultas públicas e encontros nacionais para ouvir a sociedade e aperfeiçoar as ações propostas. O Instituto Brasileiro de Museus, responsável pela política, destaca que o plano conecta o setor a áreas como educação, turismo, meio ambiente, inovação e economia criativa, promovendo inclusão e desenvolvimento em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Casos de tráfico internacional envolvendo brasileiros aumentaram, principalmente no Sudeste Asiático. José Carlos Andrade explica como se proteger e onde buscar ajuda.
O número de brasileiros traficados para países do Sudeste Asiático, como Camboja, Mianmar e Laos, tem crescido. A internet é o principal meio de aliciamento. As vítimas recebem promessas falsas de trabalho em empresas de tecnologia, turismo ou atendimento ao cliente, com passagens e salários pagos. Ao chegar ao destino, são mantidas em cativeiro, têm os documentos retidos e são forçadas a aplicar golpes virtuais. Relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, mostra que muitas vezes essas pessoas são obrigadas a recrutar novas vítimas, geralmente da mesma nacionalidade. O ciclo se repete e perpetua a violência. O Ministério das Relações Exteriores, MRE, emitiu alerta sobre o aumento de casos. O governo federal mantém canais de denúncia, rede de acolhimento e apoio consular. Após o retorno ao Brasil, as vítimas recebem apoio psicológico, jurídico e social. Os núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, em parceria com defensores públicos e organizações civis, fazem o acolhimento e garantem o atendimento necessário. As autoridades recomendam cuidado com promessas feitas por redes sociais ou plataformas desconhecidas. Ofertas que envolvem passagens pagas e altos salários devem ser verificadas. Vítimas ou familiares podem denunciar pelo Disque 100 ou pelo Ligue 180. Também é possível acionar o plantão consular do Itamaraty pelo telefone 61 982 600 0610. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Após 20 anos, o Brasil retoma a produção de insulina. Saiba mais com Lademir Filippin.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu na última sexta-feira, dia 11, na fábrica da Bion, em Nova Lima, em Minas Gerais, o primeiro lote de insulinas produzidas por meio de parcerias para o desenvolvimento produtivo. Com a transferência da tecnologia da farmacêutica indiana Wockhardt, o Brasil voltará a fabricar o medicamento 100% nacional, sendo viabilizada pelo Laboratório Público Fundação Ezequiel Dias, FUNED, e pela brasileira Bion. Na ocasião, foram entregues 207.385 unidades do medicamento, sendo 67.317 frascos de insulina regular e 140.068 de insulina NPH. Após a transferência total da tecnologia, o Brasil produzirá 50% da demanda relacionada às insulinas NPH irregular no SUS, ou seja, cerca de 45 milhões de doses anuais. Com investimentos de 142 milhões de reais na aquisição da tecnologia, cerca de 350 mil pessoas com diabetes serão beneficiadas. Os contratos prevêem a entrega para a rede pública de 8,01 milhões de unidades de insulina entre frascos e canetas em 2025 e 2026. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filippin.
E já está no ar o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição. A nova ferramenta do aplicativo Celular Seguro unifica registros de roubo, furto e extravio e permite ao consumidor conferir em segundos se o aparelho tem restrição. Claudimari Carvalho conta mais sobre essa novidade.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública colocou no ar nesta segunda-feira, 14, o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição. Integrado ao app Celular Seguro para Android e iOS, o banco cruza dados do programa Celular Seguro do Cadastro de Estações Móveis Impedidas da Anatel e da Base Nacional de Boletins de Ocorrência, oferecendo ao comprador uma checagem instantânea do e-mail antes de fechar negócio. A iniciativa fecha o cerco à recepção, fortalece o combate ao crime e protege o bolso do consumidor. Segundo a pasta, o cadastro garante ao cidadão a tranquilidade de saber se o telefone que pretende adquirir é lícito. Para consultar, basta abrir o app Celular Seguro, tocar em Celulares com Restrição e digitar o e-mail ou ler o código de barras. Se o sistema não apontar impedimento, o aparelho está liberado para uso. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E a gente termina um giro de notícias falando sobre turismo. O Cânion do Peruaçu, em Minas Gerais, foi reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela Unesco. Agora o Brasil possui 9 patrimônios naturais reconhecidos pela instituição. Estefânia Lima.
O Ministério do Turismo informou que o Brasil ganhou mais um patrimônio mundial natural reconhecido pela Unesco. É o Cânion do Peruaçu, em Minas Gerais. O anúncio foi feito no domingo, dia 13, durante reunião do Comitê do Patrimônio Mundial em Paris, na França. O título reconhece a relevância geológica, arqueológica, ecológica e paisagística do local. O cânion fica no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, uma unidade de conservação criada em 1999 e que tem mais de 56 mil hectares. O parque possui trilhas, mirantes e passarelas de proteção a sítios arqueológicos. Entre os atrativos estão a Gruta do Janelão, com belas formações rochosas e pinturas rupestres. As visitas são guiadas por condutores ambientais credenciados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Em 2024, o parque recebeu mais de 14 mil visitantes. E tem a Rede Trilhas, fruto da articulação entre o Ministério do Turismo, do Meio Ambiente e do ICMBio. Ela conecta áreas de interesse turístico, cultural e ambiental para promover o desenvolvimento sustentável e o turismo responsável. Além do Peruaçu, outros 8 sítios naturais brasileiros já receberam o título da Unesco. Com o Cânion do Peruaçu, o país passa a ter 25 títulos de patrimônio mundial, sendo 15 culturais, 9 naturais e um misto. Com supervisão de Cláudio Mário Carvalho, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país para terça-feira, 15 de julho. Olha a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 15 de julho de 2025.
Centro-Oeste.
Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta terça-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 19 e máxima de 33 graus, com umidade do ar de 70 a 20%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 20%.
Nordeste.
Maceió, em Alagoas, apresenta tempo encoberto. A temperatura marca mínima de 20 e máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 90 a 55%. Juazeiro, na Bahia, festeja aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%.
Norte.
Rio Branco, no Acre, fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 65 a 25%. Pedro Afonso, no Tocantins, comemora aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 34 graus. A umidade do ar é de 80 a 30%.
Sudeste.
São Paulo fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 23 graus. A umidade do ar vai de 100 a 30%. Rio Pardo de Minas, em Minas Gerais, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 23 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, fica com tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 24 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Irati, no Paraná, celebra aniversário com tempo claro com sol. Os termômetros registram muito frio, com mínima de 8 graus e a máxima de 23. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 15 de julho de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário nessa terça-feira. Parabéns para Juazeiro, na Bahia, Pedro Afonso, no Tocantins, Rio Pardo de Minas, em Minas Gerais, e Irati, no Paraná, que completam mais um ano amanhã. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para ver como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Em Juazeiro, cidade é a mais industrializada ali do Vale do São Francisco, né? E olha que legal, tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico com 4 projetos de pesquisa, recursos de R$ 39.300 lá em Juazeiro, na Bahia. Pedro Afonso do Tocantins tem IDH alto lá, 0.732. Tem 2 moradias financiadas com valor de R$ 452.000, financiadas pelo FGTS no Minha Casa Minha Vida, e tem também a retomada de obras de 54 moradias em 2 empreendimentos que foram contratados antes de 2023 e não estavam concluídos. Tiveram as obras retomadas aí, um acréscimo de R$ 1.460.000 em suplementação orçamentária, e aí 17 moradias já foram concluídas, faltam as outras 37 lá em Pedro Afonso, Tocantins. Rio Pardo de Minas Gerais tem o Fundo Nacional de Assistência Social lá, R$ 240.000 repassados ao município, e o programa Cisternas, anunciado e atuando lá em Minas Gerais também, desde 2023, 342 cisternas entregues, todas de água para consumo humano em Rio Pardo de Minas, Minas Gerais. Irati, no Paraná, colonização de poloneses e ucranianos, que buscam manter aí suas tradições e seus costumes lá no sul do Brasil, né? Irati, no Paraná, tem financiamentos de 219 moradias no Minha Casa Minha Vida, R$ 36.111.000. Lá também tem retomada de obras, 33 moradias que estavam abandonadas, né, não concluídas, tiveram as obras retomadas, um valor de suplementação de R$ 935.000, e aí as 36 moradias retomadas já foram concluídas e entregues. Também tem o PAC Seleções lá, 2 empreendimentos selecionados, um em educação, creche e escola de educação infantil para o pessoal de Irati, e um no projeto de gestão de resíduos sólidos, dentro do PAC Cidades Sustentáveis e Resilientes. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só jogar na internet Comunica BR. Ou se quiser, bota lá gov.br/comunica-br. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h32.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E está na hora do Prosa Rural. No episódio de hoje você vai saber em detalhes os caminhos do feijão. Da lavoura ao prato, a produção desse alimento essencial envolve tecnologia, manejos estratégicos e impactos na economia. Roda aí, Zé, Prosa Rural.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte do Prosa Rural, estamos de volta para mais um bate-papo, que com certeza vai interessar muito a você. Aqui quem fala é Jorge Macau, e olha só o que vamos trazer para o programa de hoje. O nada menos famoso alimento nosso de cada dia, o feijão. Esse grão que faz um longo caminho desde o campo até os nossos lares, chegando até os mais sofisticados restaurantes, é responsável por grande parte de nossa economia, pois movimenta uma enorme cadeia produtiva, gerando muito emprego e renda nesse nosso Brasilzão. Em nossas condições de Brasil, os estados do Paraná, Minas Gerais, Goiás, Bahia, São Paulo e Mato Grosso respondem por 88% da produção nacional. E um fato curioso é que pequenos produtores com propriedades de até 5 hectares têm importante participação nessa produção, Porém, como se sabe, a maior e mais significativa parte vem mesmo da produção empresarial. É importante saber que os avanços tecnológicos e as pesquisas inovadoras podem incrementar e transformar ainda mais esse cenário. Para compreender melhor essa perspectiva, conversamos com o pesquisador Alcido Vander, da Embrapa Arroz e Feijão. Quem fala com ele é o jornalista Hélio Magalhães, também da Embrapa Arroz e Feijão. Vamos conferir essa conversa no quadro de entrevista. Está na hora do nosso Dedo de Prosa.
Um Dedo de Prosa.
Saudações, Alcido. Para começar, uma coisa que não sai da nossa cabeça. O Brasil, com essa mistura de clima e três safras por ano, tem tudo para ser campeão em feijão, não é mesmo? Mas o Nordeste ainda enfrenta produção bem menor que o Centro-Sul.
O Brasil é muito diverso, né? A gente tem condições de solo e clima que são muito diferentes de uma região para outra. Em parte da região Norte e Nordeste, também é quente demais para a gente produzir feijão comum. Lá, né, se adapta melhor o feijão caupi, que suporta melhor essas temperaturas mais elevadas. Em algumas regiões também nós temos solos que são de baixa fertilidade, chuvas mais irregulares, tem anos que chove em determinada época, outros anos essa chuva falha. E isso atrapalha muito o cultivo do feijão comum. Então, a gente tem ainda, além desses pontos aí, dificuldade de acesso à tecnologia, que infelizmente ainda é uma realidade para grande parte dos agricultores, principalmente no Nordeste. Então, nessa região, Nordeste, por exemplo, para a gente conseguir quantidades altas, né, ou bem mais altas do que você consegue hoje, teria que ser um lugar onde não faz tanto calor, primeira coisa, né, e segundo, que a gente possa então poder contar com irrigação para poder suprir uma falta de chuva numa época essencial, né, para a cultura. Teria que analisar solo, adubar a terra, se for necessário, usar semente de qualidade. Além disso, os produtores têm que ter acesso à assistência técnica, para que os técnicos possam orientá-los para eles conseguirem obter os melhores resultados nas suas plantações.
Então, gostaria que você falasse aqui nesta comunidade quais são os principais obstáculos climáticos e tecnológicos que perpetuam essa disparidade regional e o que podemos fazer para nivelar o jogo.
Mudanças aí no regime de chuvas e também na própria variação das temperaturas, às vezes temperaturas um pouco mais elevadas, tem interferido sim na produção de feijão no centro-oeste em várias épocas do ano, né? Então, a irrigação pode ajudar, à medida que ela vai conseguir suprir a água necessária para a cultura se desenvolva bem, e as chuvas não vão ocorrer no momento que é muito importante para o desenvolvimento da cultura do feijão. Então, o sucesso vai depender de muitos fatores, né? A gente vai precisar ter uma boa genética, né? Uma genética muito produtiva, com sementes de qualidade, uma lavoura muito bem cuidada, muito bem nutrida, livre de doenças que podem limitar a sua produção, e a água disponível para as plantas, sempre que elas precisarem, né? Então, tudo isso, no seu conjunto, é muito importante para a gente conseguir produzir bem. Além disso, a gente tem visto muito também o aumento da utilização de diferentes insumos de base biológica, né? Os bioinsumos, baseados em diferentes micro-organismos, podem ajudar muito para que as plantas consigam ser mais resilientes, menos vulneráveis às mudanças aí da temperatura e chuva, né? Então, esses biológicos podem ajudar muito que o produtor consiga produzir mais e melhor.
E pegando essa deixa, Alcido, a gente se pergunta se a tecnologia é pulo do gato na produção, por que a adoção de sementes certificadas ainda é limitada por aqui? É como ter a receita de bolo perfeita, mas insistir em usar ingredientes de qualidade duvidosa. Como essa relutância afeta o bolso dos pequenos e médios produtores, que são a espinha dorsal da nossa agricultura? E qual o custo dessa escolha para a sustentabilidade do setor a longo prazo?
No feijão, a gente tem muitas lavouras sendo plantadas com grãos comerciais ou semente própria, semente salva, e que essas sementes muitas vezes já não têm mais uma boa qualidade genética, elas já foram degenerando ao longo do tempo, já foram plantadas há muito tempo, elas começaram a ter problemas que se contaminaram com doenças. Muitas doenças do feijão, elas são transmitidas pela semente. Então, depois que ela já está contaminada, ela só vai perdendo o potencial produtivo. Então, isso vai limitar muito o potencial produtivo das lavouras. Se a gente usar grãos comerciais, né, semente salva, semente ruim, a gente vai ter baixa produtividade e os custos de produção vão ser elevados, porque a gente vai precisar fazer um esforço maior para tentar controlar as doenças que vêm junto com essa semente já contaminada. E isso vai afetar a plantação, então ela vai acabar não produzindo tão bem. Então, primeiramente, o produtor de feijão precisa estar convencido de que usar uma semente de qualidade vai dar um resultado melhor na sua lavoura. Semente boa é uma arrancada inicial com uma vantagem para a gente poder ter uma boa produtividade e uma maior lucratividade com a produção de feijão.
E para fechar, Alcido, o que falta para o Norte e Nordeste chegarem ao mesmo nível de competitividade do mercado de feijão, tanto aqui quanto lá fora?
A região Norte e Nordeste serem diferentes do ponto de vista climático, por exemplo, no Norte a gente vai ter uma dificuldade de produzir feijão comum em grande quantidade. Lá se adapta melhor feijão caupi. Então, lá seria mais adaptado àquelas condições do solo clima. No Nordeste, onde nós temos, naquelas regiões onde a gente tem a possibilidade de irrigação, se a gente usar boa semente, uma adubação de qualidade, de acordo com as necessidades que as plantas têm naquele local, e tiver um bom manejo de cultura, a gente vai conseguir produzir muito mais feijão comum. Devido à sua localização, o Nordeste seria muito propício pensando em exportação também, porque estaria mais próximo de alguns mercados, exemplo europeu, para fins de exportação, caso a gente consiga produzir mais naquela região. Claro que para tudo isso funcionar bem, é fundamental que os agricultores tenham disponível para eles uma boa orientação técnica. Então, a ciência técnica é fundamental para que os produtores possam ter acesso às melhores práticas produtivas, práticas de manejo, que sejam mais bem adaptadas para a sua realidade, no seu local, no seu estado, no seu município. Então, essas melhores práticas forem implementadas, a gente vai conseguir ter uma produção muito melhor, mais produtiva e mais rentável em feijão, e pode permitir que a gente consiga também acessar novos mercados a partir, especialmente, da região Nordeste.
Muito bom, Alcido. Essas são informações importantíssimas para quem está envolvido na produção e busca na tecnologia melhorias para a sua produção e renda. Bem, mas para enriquecer ainda mais o programa de hoje, temos o depoimento de quem vive desse negócio. Para isso, fomos até Catalão, município distante 256 quilômetros de Goiânia, para conhecer a realidade de Evandro Nezelo, agricultor familiar de feijão. O Evandro vai nos contar sobre os desafios do campo e as estratégias que garantem uma colheita de sucesso. E quem continua na direção de nossa entrevista de hoje é o jornalista Hélio Magalhães. Continue ligado, amigo ouvinte.
Fala, produtor!
Olá, Evandro. Todos sabemos, Evandro, o quanto o feijão que vocês cultivam com tanto cuidado aí em Catalão representa para a renda e o sustento familiar. E nessa caminhada é feita com muito esforço e empenho para superar os desafios da produção de feijão, não é mesmo?
Falar de feijão é falar, eu acredito, no alimento do dia a dia da população brasileira, né? Eu acho que a gente tem que pensar na produção de feijão como o caro-chefe da população brasileira, né? Por mais que a gente, no dia a dia, a gente encontre alguma dificuldade, mas eu acho que muitas vezes são as dificuldades que fazem a gente superar, né? A questão dos desafios que a gente tem aí. Porque a gente falar em plantio de feijão para a agricultura familiar, a gente está falando em pequena escala, onde que a gente alimenta 70% da população brasileira. Nós hoje, quanto produtores, a gente tem grandes dificuldades, porque tudo que é pensado hoje de tecnologia, são pensar em grandes áreas, na verdade, né? Para grandes produtores e não desafiando a questão da agricultura familiar, né? Então, acho que nós temos essa grande dificuldade quando a gente fala em agricultura familiar. E tudo que é pensado em grande escala. Máquinas em grande escala, produtividade em grande escala, e não em pequenas, pequenas proporções que nem nós. Geralmente, nós da agricultura familiar, quanto é um hectare? 2. Quando muito, planta 3 hectares de feijão aí, é com grandes dificuldades, né?
Agora, olhando para frente e pensando em dar um gás na produção, na venda, ou para guardar o feijão depois de colhido, ou para vender com mais facilidade e por um preço mais justo?
A questão do armazenamento para feijão sempre vai ser um problema, sabe? Principalmente na questão da agricultura familiar, porque como tem um investimento alto, o produtor tem que colher e já comercializar. Não tem como armazenar. A grande maioria dos agricultores familiares não tem estrutura para armazenamento de feijão ou qualquer outro produto, né? Então, acaba se virando, sendo refém do mercado. Que uma vez que você colheu, a gente já tem que entregar, vender para pagar, vamos dizer, as contas, na verdade. E tem um custo aí que vem onerando aí no dia a dia. E aí a gente acaba sofrendo algumas consequências diante disso.
O que é que você imagina que poderia facilitar a vida dos agricultores de feijão para melhorar o jeito e, claro, na renda de vocês?
Eu acho que esses três grandes eixos, eu acho que a gente deveria pensar de forma mais conjunta, sabe? Ter mais políticas públicas voltadas à agricultura familiar.
Evandro, que baita conversa, hein? Agradeço demais por você ter compartilhado sua experiência e nos dado essa visão tão importante sobre a produção de feijão, os desafios e a realidade do dia a dia no movimento camponês popular de Catalão.
Obrigado, Evandro. A parceria de todos vocês, agricultores familiares, faz toda a diferença. E você, amigo ouvinte que nos acompanha, se quiser saber mais sobre o feijão, é simples. Visite o site da Embrapa, www.embrapa.br, clique em publicações e bibliotecas e digite feijão no campo de busca para acessar todas as informações e variedades de feijão que você precisa. O Prosa Rural está chegando ao fim. Aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Arroz e Feijão. DDD 62, telefone 3533-2110. Vou repetir, DDD 62, telefone 3533-2110. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco e o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Hélio Magalhães. Apresentação e edição de áudio, Jorge Macau. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Arroz e Feijão.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa!
Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov. E eu tenho um convite para você.
Está com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645-7037. Vou repetir. 61 99645-7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
É isso aí, pessoal, estamos aguardando a sua mensagem.
Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí.
Tá dado o recado, Felipim. Vamos seguir com o nosso assunto federal em Brasília. Faltando 11 para as 5.
Assunto federal.
E a gente volta a falar sobre energia. Uma consulta pública propõe critérios para a escolha de áreas de geração eólica offshore. As contribuições da sociedade poderão ser realizadas até o dia 4 de agosto de 2025. Esse é o assunto do Conexão Energia. Roda aí, Zé.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia abriu consulta pública para receber contribuições sobre a metodologia de escolha de áreas para projetos de geração eólica offshore no Brasil. As sugestões podem ser enviadas até o dia 4 de agosto. Quem traz mais informações é a repórter Fernanda Rodrigues.
O objetivo da consulta pública é aprimorar a proposta de metodologia antes de sua adoção definitiva, garantindo um processo robusto, participativo e alinhado às políticas públicas vigentes. A metodologia foi elaborada pelo MME em parceria com a Empresa de Pesquisa Energética e estabelece critérios técnicos, ambientais, sociais e econômicos para definir as áreas mais adequadas para a instalação de projetos de geração eólica offshore. A iniciativa também está alinhada ao planejamento espacial marinho e busca organizar o uso do espaço marítimo de forma coordenada, especialmente diante da crescente demanda por atividades como pesca, navegação, conservação ambiental e geração de energia. Como parte do processo de escuta, o MME e a EPE vão realizar um webinar no dia 18 de julho para apresentar os detalhes da proposta e esclarecer dúvidas. O evento será transmitido pelo canal do YouTube do Ministério e da EPE. As contribuições para a consulta pública podem ser feitas até 4 de agosto no site da pasta. Do MME, Fernando Rodrigues.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis anunciou que publicará no dia 21 de julho de 2025 a lista de sanções a distribuidores de combustíveis inadimplentes com as metas do RenovaBio. A medida tem como objetivo reforçar a efetividade do programa, promover a isonomia entre os agentes do setor e contribuir para o cumprimento das metas de redução de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Após a publicação, fica vedado o fornecimento de combustíveis aos distribuidores incluídos na lista. A medida está prevista nas novas legislações sobre o RenovaBio, aprovadas neste ano. Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Lucas Flores e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Quando uma queimada atinge as linhas de transmissão de energia, hospitais, escolas e casas ficam no escuro. É mais do que um apagão. É risco de incêndio, prejuízo e vidas em perigo. Queimadas perto da rede elétrica afetam todos nós. Onde o fogo passa, a vida silencia. Diga não às queimadas. Em caso de incêndio, ligue 193. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora está na hora do AGU Brasil. Brenda Lima conta para a gente que a Advocacia Geral da União bloqueou 49 milhões de reais de infratores ambientais na Amazônia. Roda aí, Zé.
A Advocacia Geral da União conseguiu uma importante vitória na Justiça. Quatro pessoas envolvidas em um grande desmatamento ilegal na Floresta Amazônica tiveram 49 milhões de reais em bens bloqueados. A devastação aconteceu no município de Lábrea, no interior do Amazonas. Entre 2004 e 2007, mais de 2.600 hectares de floresta foram queimados e destruídos, mesmo com a área já embargada pelo Ibama. Ou seja, havia proibição, mas os infratores continuaram usando a área de forma ilegal, destruindo a natureza. Diante disso, a AGU entrou com uma ação civil pública para frear o dano. A 7ª Vara Federal Ambiental do Estado acolheu os argumentos da Advocacia Pública, determinando, além da indisponibilidade dos bens, a proibição dos infratores de explorar, de qualquer modo, a área desmatada. Além disso, estão suspensos incentivos ou benefícios fiscais. Uma decisão que pega no bolso do infrator e pode fazer diferença na proteção ambiental, afirmou a procuradora Natália Lacerda, que coordena o Núcleo de Meio Ambiente da AGU na primeira região.
Essa decisão é muito importante porque reforça esse trabalho que a AGU vem desenvolvendo na proteção dos biomas brasileiros. Trata-se de um dano bastante substancioso de mais de 2.600 hectares de floresta amazônica que foi derrubada também num município bastante pressionado por desmatamentos ilegais. Então, ela é muito representativa da necessidade da proteção da floresta amazônica, que busca conciliar também os compromissos internacionais que o Brasil assume na proteção também do bioma amazônico. Com certeza, é um precedente a ser replicado dentro de todo o âmbito da primeira região.
A atuação se deu por meio do AGU Recupera, grupo que atua em casos prioritários de proteção ambiental e do patrimônio cultural brasileiro, em parceria com órgãos como IBAMA, IFAM e ICMBio. De Brasília, Brenda Lima.
E atenção, os Correios não enviam SMS e nem mensagem de WhatsApp. Criminosos estão usando mensagens de SMS, WhatsApp e perfis em redes sociais para tentar capturar dados pessoais usando a marca dos Correios. Esse é o Brasil contra Fake de hoje.
Brasil contra Fake.
Cuidado! Criminosos estão usando o nome dos Correios para aplicar golpes por e-mail, SMS e mensagens de WhatsApp.
As mensagens são notificações falsas de encomendas extraviadas, pedindo por atualização de endereço ou cobrando taxas. Os golpistas tentam provocar nas pessoas que recebem essas mensagens um sentimento de urgência.
Aí está o golpe. Conhecida como phishing, esta técnica utilizada por criminosos captura informações confidenciais por meio de links maliciosos que direcionam os usuários para sites falsos, onde seus dados pessoais são roubados.
A verdade é que os Correios não enviam e-mails e nem mensagens de redes sociais ou aplicativos de mensageria.
Para se proteger, use apenas o aplicativo oficial dos Correios, disponível na loja de aplicativos do seu celular iOS ou Android.
Consulte sempre os canais oficiais dos Correios, o site no www.correios.com.br e os perfis oficiais da empresa nas redes sociais para obter informações seguras.
Os Correios também estão disponíveis por telefone 3003-0100 nas capitais e regiões metropolitanas.
Para as demais localidades, o telefone é 0800-725-7282 e a ligação é gratuita.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem George Marques
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra Fake.
Assunto Federal.
Você pode dar o sangue por você, pelo seu trabalho, pela sua família e por outras pessoas. Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Doe sangue regularmente e ajude a salvar muitas vidas. Procure o Hemocentro mais próximo. Tem sempre alguém precisando da sua doação. Saiba mais em gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
E nós estamos chegando ao final de mais um programa Assunto Federal. Olha, gente, excepcionalmente amanhã não vai haver programa. Você que retransmite, se prepare aí para preencher essa lacuna, porque amanhã não teremos o Assunto Federal, mas voltaremos na quarta-feira, às 16h. Estaremos aqui preparados com mais notícias e informação. Aliás, sobre essas notícias todas, essas informações, esses boletins, reportagens, aqui do Assunto Federal, da Voz do Brasil, você tem todo o conteúdo disponível no nosso site, que é radiogov.ebc.com.br, radiogov.ebc.com.br. Tá legal? Então, até quarta-feira, estaremos de volta com mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.